Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Olá, boa noite. Roda Viva começa agora, ao vivo, para todo o Brasil, pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas. Também estamos nas telas do mundo todo, por meio da transmissão simultânea nas principais plataformas digitais. Por fim, é possível assistir ao programa de hoje e a qualquer outro, em qualquer momento, pelo aplicativo Cultura Play e no nosso canal no YouTube. Uma das áreas em que o Brasil mais está ficando para trás em relação ao mundo, e não apenas aos países ricos, é a educação. Dados dos principais indicadores nos rankings mostram que a gente está nas últimas posições em leitura e compreensão de texto, matemática e ciências, tanto entre alunos do ensino fundamental 1, quanto entre aqueles que concluem a educação básica. O desafio do nosso entrevistado de hoje, portanto, é um dos maiores entre os ministros de Lula. E a largada tem sido considerada lenta por alguns especialistas, tanto na demora na definição sobre manter ou não o novo ensino médio, quanto na definição da política para a alfabetização, que foi lançada nesta segunda-feira. Para tratar da intrincada realidade da educação no país e das propostas do governo federal para começar a mudar essa realidade que vem condenando sucessivas gerações à falta de oportunidades, está no centro do Roda Viva ministro da Educação, Camilo Santana.
Camilo Sobreira de Santana nasceu na cidade de Crato, no Ceará, em junho de 1968. É formado em Engenharia Agrônoma, com mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Foi superintendente estadual do IBAMA e secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado no primeiro mandato do governo Cid Gomes. Foi eleito deputado estadual em 2010 e nomeado secretário de Cidades no segundo mandato de Cid Gomes. Foi eleito governador do Ceará em 2014 e foi reeleito. Em 2022, ganhou a disputa para o Senado. Está licenciado do cargo para comandar o Ministério da Educação. É filho do ex-deputado estadual Eudoro Santana.
Para entrevistar o ministro Camilo Santana, nós convidamos Antônio Góes, colunista de educação do jornal O Globo. Cíntia Gomes, cofundadora da agência Mural de Jornalismo das Periferias. Paulo Saldanha, repórter da Folha de São Paulo em Brasília. Renata Cafardo, repórter especial e colunista do Estadão, também na área de educação. E Tatiana Clicks, diretora do site Porvir. Os desenhos em tempo real hoje estão a cargo de Elô D'Angelo, jornalista, ilustradora e cartunista. Boa noite, ministro. Obrigada por estar aqui com a gente essa noite. O senhor já veio como governador ali no auge da pandemia e agora presencialmente aqui.
Boa noite, Vera. Agradeço o convite. Queria cumprimentar todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Cumprimentar aqui o Paulo Saldanha, o Antônio Góes. Cumprimentar também a Tatiana, a Cíntia e a Renata Cafardo, também a nossa cartunista. E dizer que é um prazer participar aqui desse Roda Viva no Dia dos Namorados.
Pois é, todos nós aqui sem Dia dos Namorados, mas tratando de coisa importante. Ministro, eu queria começar pelo lançamento de hoje, né? O senhor e o presidente lançaram o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que conta aí com a parceria com estados e municípios para finalmente avançar na alfabetização plena. A meta é chegar a 100% ao final do mandato. Eu queria perguntar para o senhor no que esse programa difere de um programa anterior lançado nas gestões do PT, que era o Programa Nacional de Educação na Idade Certa, e como alcançar essa meta, se esse investimento de 3 bilhões que foi anunciado é o suficiente para alcançar essa meta de 100% até 2026.
Não, primeiro, Vera, esse é um dos mais importantes compromissos da atual gestão do Ministério da Educação, compromisso do presidente Lula, nas eleições, tive uma honra de ter sido convidado pelo presidente, até pela experiência que nós tivemos no estado do Ceará. E esse é um programa que o sucesso dele vai depender muito do regime de colaboração entre os entes federados. Né? É fundamental quando nós apresentamos. E, aliás, o programa foi construído ao longo, desde março, nós temos aí toda uma agenda de discussão com os secretários estaduais de educação, com os secretários municipais de educação, com prefeitos, governadores, com especialistas, porque, repito, só teremos sucesso nessa política se houver a liderança do governador, a liderança do prefeito, nesse regime de colaboração. A meta do Ministério, aliás, nós realizamos uma pesquisa realizada pelo INEP, que é vinculado ao Ministério da Educação, para a gente identificar o que é uma criança alfabetizada ao final do segundo ano do ensino fundamental. Para isso, nós envolvemos 251 alfabetizadores e alfabetizadoras em todas as regiões do país, capitais, uma amostragem, para que a gente pudesse definir qual é a linha de corte da nota do SAEB, para que a gente definisse o que é uma criança apta a ler e a escrever ao final do segundo ano do ensino fundamental. Então, claro que isso aqui vai ter um comitê gestor nacional, liderado pelo ministro e secretários estaduais. Cada estado vai ter que fazer adesão ao programa, como hoje foi apresentado no lançamento lá em Brasília. A partir daí, o governador vai liderar um processo também de um regime de colaboração com os municípios do seu estado, com metas estabelecidas. O objetivo do programa é que 100% das crianças sejam alfabetizadas na idade certa. É triste aí na realidade. 2021, Vera, apenas... Aliás, em 2021, 2 milhões e 800 mil crianças fizeram concluir o segundo ano do ensino fundamental. Destas, apenas, segundo os dados do INEP e do SAEB de 2021, 62%, quase 62%, não tem aprendizagem adequada ao final do segundo ano, ler e escrever. Uhum. O INEP fez uma pesquisa recentemente, mais de 56% também dessa amostragem identificou que as crianças brasileiras não aprenderam a ler e escrever ao final do segundo ano. Então, isso é uma meta, vamos dizer, ousada, audaciosa, mas nós não podemos mais aceitar que o Brasil continue com esses indicadores. Se a gente não consegue olhar para essa fase importante da criança, isso compromete toda a sequência das séries ao longo do ensino básico. É um programa que nós temos hoje um olhar especial, porque sabemos da importância que é garantir a qualidade da educação na educação básica do Brasil.
Vou passar para o Paulo, mas antes só queria questionar de novo o senhor, qual é a diferença em relação ao programa anterior?
O programa anterior talvez não tenha sido construído a partir da discussão e do diálogo, da construção com os estados e municípios. Foi um programa criado a partir de uma experiência, inclusive do Ceará, Sim. Que foi pioneira nessa política, que tem inclusive se aperfeiçoado e outros estados inclusive têm implementado e tem conseguido resultados importantes. E agora o Ministério vai apoiar, apoiado com o ponto de vista com indução técnica, com indução financeira. Naquela época eram poucos recursos colocados nesse programa. Acho que à época o Ministério olhava muito para a educação superior, que é o papel. A gente precisa entender que o papel do Estado é o ensino médio, o papel do município é o ensino fundamental. Então, o que nós estamos propondo é uma interface, uma cooperação forte dos três, e o MEC será o grande coordenador e indutor dessa política, mas faltou mais força e mais construção com os estados e municípios da época. E não tenho dúvida, que repito, claro que o sucesso dessa política dependerá muito dos estados e municípios nessa parceria.
Tá certo. Paulo Saldanha, por favor.
Boa noite, ministro. Vou falar ainda de educação básica, mas queria passar agora para o ensino médio, que até é uma coisa que a Vera citou no começo. A gente teve a reforma do ensino médio, que foi realizada em 2017. A implementação nas escolas começou em 2021, agora em 2022 começa no segundo ano, né? Esse era o planejamento. E desde 2017, há vários setores do PT, muitos especialistas que criticam a reforma do ensino médio como algo que não seja possível implementar, né? Por vários problemas de infraestrutura, de falta de professores, a questão dos itinerários. E, enfim, o governo Lula ganha a eleição em outubro, teve a transição. O MEC só vai tomar uma atitude um pouco mais concreta em relação a isso em março, criando um grupo de trabalho, e só depois, muito pressionado por manifestações, por uma mobilização na rede, nas redes sociais, tanto de estudantes quanto de especialistas, faz uma portaria para suspender o cronograma em abril. Não fica uma impressão de que o governo só agiu pressionado e que não tem uma convicção de fato do que acha sobre a reforma do ensino médio, se vai revogar, se não vai, o que vai fazer de fato para realizar em relação ao ensino médio, se mantém ou não esse modelo que foi implementado e criado em 2017?
Paulo, deixa eu te colocar uma coisa. Primeiro, é importante os telespectadores entender que a implantação, como você próprio disse, que do novo ensino médio, a aprovação foi em 2017, e por conta da pandemia, o primeiro ano foi 2022. O primeiro ano foi no ano passado, e esse era o segundo ano da implantação do novo ensino médio. Enfim, não foi esse governo que aprovou, aliás, que não aprovou, foi o Congresso Nacional. O grupo de transição do governo que participou da eleição até a posse dos novos ministros está lá no relatório, que teve ampla participação na sociedade, especialistas e vários educadores. E a orientação que foi dada no grupo de transição foi um amplo debate, né, uma consulta, inclusive, para avaliar, até porque já estava em curso a implantação do novo ensino médio. O que nós fizemos foi, primeiro, entender um pouco que esse início do governo foi, inclusive, para reestruturar um pouco o próprio ministério. Nós sabemos o quanto o Brasil sofreu nos últimos 4 anos, com o desmonte do Ministério da Educação. A falta de diálogo com os estados, a falta de diálogo... Eu fui governador no estado, sei o que representou nos últimos 4 anos em relação ao estado do Ceará. E olha que o Ceará era um estado de referência na educação, mas não havia o mínimo... Eu precisei, inclusive, entrar na justiça para receber os recursos do FNDE que o próprio ministério devia ao estado do Ceará. Então, a relação era muito conflituosa, muito difícil. Então, o primeiro momento foi reestruturar o ministério, remontar uma série de políticas importantes, como, por exemplo, alimentação escolar, 6 anos sem reajuste, um crime para esse país, porque muitas vezes, Paulo, ainda a realidade do Brasil é que, muitas vezes, a única alimentação saudável, boa alimentação que uma criança tem durante o dia é quando vai à escola, 6 anos sem reajuste. Bolsas universitárias, 10 anos sem reajuste, sem ampliação, recomposição dos orçamentos da universidade, enfim, uma série de... E estruturar a equipe do MEC, que procurei selecionar com grandes profissionais, professores, educadores, a grande maioria mulheres, iniciamos um processo de consulta, porque, Paulo, quem implementa a política do ensino médio são os estados. Então, como é que eu vou fazer qualquer mudança nessa política sem ouvir os estados que implementam, que têm autonomia federativa? Até porque o próprio CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretário de Estado, encaminhou um ofício para o Ministério dizendo que eram contra a revogação do novo ensino médio. Então, o que nós fizemos e estamos fazendo ao longo desses últimos meses é ouvindo estudantes, ouvindo professores, ouvindo especialistas, fazendo consulta. Então, e vamos concluir esse resultado. Nós reconhecemos que há graves erros no novo ensino médio. Problemas na implementação, na infraestrutura, na formação de professores, na redução da carga. Aliás, eu recebi um relatório preliminar em relação a essa consulta que nós fizemos na plataforma do MEC. E nós sabemos que há equívoco na redução, foi um grande equívoco a redução da carga horária da base comum curricular, de 800 para 600 horas. Acho que esse foi um grande erro na implantação do novo ensino médio. A discussão do novo Enem, como é que eu vou construir um novo Enem usando os itinerários, porque há uma desigualdade muito grande na implantação desses itinerários. Por exemplo, tem escolas que conseguem implementar, oferecer 6 itinerários para um aluno. Tem escola que não consegue oferecer 2. Então, eu criaria uma desigualdade na hora de fazer o Enem, incluindo os itinerários na prova do Enem. Então, esse elemento também é um ponto que precisa ser mudado dentro da nova estrutura do ensino médio. O que nós queremos, Paulo, é o seguinte, essa dicotomia entre revoga e não revoga. O que nós queremos é melhorar a qualidade do ensino médio. Até porque, se for olhar os indicadores, a meta do PNE, do IDEB para o ensino médio no Brasil, em 2021, era 4,9. As escolas públicas atingiu a nota de 3,9. Faz 10 anos que o Brasil não alcança a meta estabelecida nas notas do IDEB para o ensino médio. Quando você pega 20%, quando você vai analisar a nota do SAEB, que vai do nível 0 a 8, você vê que apenas 20% dos jovens no ensino médio conseguem superar o nível 5, que é intermediário. Então, o resultado do ensino médio não é bom. Nós precisamos criar uma escola mais atrativa, mais criativa, mais acolhedora, que estimule, que adapte a formação da qualificação profissional para esses jovens. Então, é esse debate que nós queremos fazer, estamos fazendo, e vamos apresentar o resultado dele. Vamos fazer uma ampla mudança, né? Mas o que nós queremos é sair desse debate, revoga ou não revoga. Nós queremos apresentar uma grande proposta de uma nova política para o ensino médio, que fortaleça a qualidade da educação, dos resultados do ensino médio e que ofereça a escola tempo integral profissionalizante. O governo federal, nós lançamos agora, há um pouco mais de um mês, quase um mês, a nova política de escola tempo integral do Ministério. Nós não iniciamos ainda a implantação porque está no projeto de lei no Congresso Nacional, um regime de urgência para ser votado. Aliás, estive com o presidente da Câmara, fazendo um apelo para que coloque em votação. Uhum. Aliás, o relator é o ex-ministro da Educação, o Mendonça Filho. Eu também fiz esse apelo a ele, para que a gente possa. Nós temos uma meta para ampliar 1 milhão de novas matrículas em tempo integral esse ano, 2023, induzindo tecnicamente e financeiramente, desde a creche até o ensino médio. Que nós ainda estamos longe de cumprir a nossa meta do PNE para também escola tempo integral. Certo. Então, o que nós defendemos é que a gente possa ampliar a escola tempo integral para o ensino médio e estimular para que ela seja tempo integral profissionalizante. Então, esse é o grande objetivo que nós queremos fortalecer nesse debate, mas eu sempre fui do caminho do diálogo, de ninguém constrói nenhuma política pública sem ouvir, sem construir consensos.
Ministro.
E principalmente sem ouvir quem implementa a política lá na ponta, que são os estados, no caso, no ensino médio.
Ministro, queria pegar esse gancho e também continuando aqui no tema que o Paulo Soltani trouxe do novo ensino médio. A gente, quem acompanha os debates educacionais, sabe que vai ser muito difícil chegar a um consenso, né? Primeiro, assim, uma pergunta é saber o MEC vai fazer efetivamente depois da consulta, mas já antecipando um cenário muito provável, se por um lado, de fato, é muito importante, assim, nenhuma política, nenhuma reforma educacional vai dar certo no ensino médio sem os secretários estarem de acordo, os secretários de educação. Por outro lado, professores, alunos, entidades representativas desses atores muito relevantes, também nenhuma reforma vai dar certo sem esses atores, se colocam muito contrário à reforma do ensino médio. Então é difícil acreditar que vai haver um consenso. O discurso, claro, é papel do senhor insistir que vai ser possível um consenso, que vai conversar e vai dialogar, mas a gente sabe que isso é muito pouco provável que vai acontecer. Nessa condição, não acontecendo esse consenso, como tudo indica que não haverá, o que o MEC vai fazer a partir dessa consulta?
Eu sou otimista. Eu acho que, deixar do jeito que estava, os dados mostram que não está bom.
Não tem dado ainda da reforma,
tem dados,
né?
Não tem dado da reforma.
Reforma.
A reforma ainda está implantada. Estou falando que do que nós tínhamos antes, os números já mostraram que não estava bom.
Mas também, ministro, não há uma defesa de deixar do jeito que estava, né?
Assim, sim, mas falando, por isso que nós temos que sair dessa
história da revoga, não
defende
de deixar
revoga como
ou
não revoga.
Mas o senhor vai ser...
apresentar as mudanças necessárias, é isso que nós estamos defendendo. É claro que, repito, nós estamos ouvindo, porque isso faz parte do processo. Ouvindo os estudantes, nós tivemos um encontro com representantes da UBS de todos os estados brasileiros lá em Brasília.
Eles estão se convencendo de que
é possível... Dia 14 agora vai sair uma consulta para o WhatsApp para milhares de alunos, por isso que atrasou a licitação dessa consulta, por isso que teve que prorrogar a consulta até o dia 5 de julho. Então, nós vamos ouvir todos, nós estamos ouvindo todos. E a partir dessa consulta, nós vamos apresentar uma proposta. É claro que quem aprovou o novo ensino médio foi o Congresso Nacional, foi uma lei votada por deputados e senadores, Então, qualquer mudança vai ter que passar pelo Congresso Nacional. Vamos ter que debater com a Comissão de Educação do Senado, a Comissão de Educação da Câmara Federal. O que eu acho que é importante colocar é que nós queremos o melhor, como o presidente Lula colocou. Eu quero construir o melhor ensino médio para os jovens brasileiros. E aí, vamos propor, a partir dessa consulta, e vamos apresentar ao Congresso Nacional as mudanças que são necessárias a partir, repito, da construção com essas entidades.
O senhor vai fazer um novo projeto de lei sobre o novo ensino médio?
Algumas coisas podem ser mudadas infralegais.
Só para concluir, porque...
portaria do Conselho
pode
Nacional...
Pode demorar um pouco mais, né? Se for um projeto de lei, imagine o tempo que vai ficar para ser aprovado. Olha, aí, e essa aí, geração que já está no ensino médio não tem nada mudado.
Renato, nós vamos primeiro verificar o relatório final de como é que vai ser as mudanças necessárias, as correções que eu defendo aqui, que tem que ter, tem que haver. Se vai ser por projeto de lei ou vai ser medida provisória, é uma discussão que vamos ter que ainda ter com o presidente da República, né, apresentá-lo, né, discutir, inclusive, com o Congresso Nacional, qual seria o melhor caminho. A suspensão,
eu já suspendi
esse ano, já suspendi o calendário, principalmente preocupado com o Enem, né, porque já estava previsto um novo Enem para 2024, né, incluindo os itinerários, né, e eu acho que isso é um grave equívoco na condução da aplicação do novo ensino médio. Então, nós vamos ainda discutir várias ações que podem ser feitas por resolução do Conselho Nacional de Educação, por questões infralegais do próprio Ministério, por portarias, por decretos. Então, nós vamos, estamos discutindo com os Conselhos Estaduais da Educação, porque a comissão que nós formamos no MEC, que coordena esse processo, é formada pelos Conselhos Estaduais da Educação, que é fundamental a participação dele, pelo Fórum Nacional de Educação, que nós restabelecemos no MEC, que representa todas as entidades de classe e a sociedade civil organizada nesse país, pelo Conselho Estadual de Secretários Estaduais da Educação, ou seja, e também pelo próprio MEC e pelo Conselho Nacional da Educação, ou seja, todas as entidades estão representadas nessa comissão, que são responsáveis para organizar essa consulta. Então, a partir daí, eu acho que nós precisamos resolver isso definitivamente. Eu acho que eu quero que já...
E o Enem também, ministro? Porque os alunos que estão no ensino médio hoje já estão estudando para o Enem, né?
Pois é. Então, nós temos que ter a agilidade e rapidez para não prejudicar os jovens que hoje... Aliás, falando em Enem, estou lembrando que dia 16 é o último prazo para se inscrever para o Enem. E a gente teve aí uma trajetória nos últimos anos de tendência decrescente na inscrição do Enem. E eu queria fazer um apelo para os estudantes da importância do Enem. Até porque quem quer ir para uma faculdade, 50% das vagas das universidades federais são destinadas a alunos de escola pública. Portanto, é importante aí a gente se inscrever até o dia 16 e garantir a oportunidade de ter acesso, porque também para acesso às universidades privadas precisa também fazer o Enem, para ter o ProUni, para ter o FIES. Portanto, quero aproveitar aqui e fazer um apelo para que os nossos jovens brasileiros se inscrevam para o Enem até o dia 16 de junho.
Sim.
Ministro, tem uma pesquisa da República de Escola Pública e Universidade que de 2008 a 2020 foram fechadas mais de 1 milhão de matrículas no período noturno no país, né? E também mais de 3 mil escolas. E isso também se deve muito à implementação, né, dos itinerários, né, da educação integral. Como que está sendo pensado para esses jovens e adultos que trabalham e precisam do horário noturno para estudar, né? Já que, enfim, e nisso também acaba implicando na questão do vestibular, do Enem, porque, enfim, eles não vão conseguir estudar dentro desse programa.
Cítia, eu não quero aqui me antecipar, mas eu defendo, eu tenho defendido que o MEC, o governo federal, a partir também de experiências já de estados, a gente apoie a permanência dos alunos do ensino médio na escola. Né? E aí tem várias formas, e eu, por exemplo, estou defendendo que a gente tenha uma bolsa de permanência financeira para alunos dentro do ensino médio. Né? Então, é uma das políticas que eu tenho discutido internamente com um conjunto de ministros do governo do presidente Lula. Claro que demanda recursos, demanda investimentos, mas eu acho fundamental. Por exemplo, eu, quando era governador do Ceará, eu implementei, isso foi forçado um pouco, acelerado por conta da pandemia, mas lá todo aluno do ensino médio recebe um tablet, um chip de conectividade no primeiro ano do ensino médio. Claro que a contrapartida é garantir a frequência na escola. Isso virou uma política pública permanente. Foi para a pandemia, mas acabou virando, porque hoje o jovem quer estar conectado e serve como uma plataforma de complementar o seu aprendizado. Então, a gente tem que ter políticas que possam estimular com boas escolas. E, por exemplo, no ensino profissionalizante, a gente tem uma bolsa no último semestre para o jovem poder fazer um estágio remunerado. Então, é importante construir alternativas para exatamente nesses casos que as pessoas precisam ter um certo turno durante o dia para trabalhar, a gente possa equacionar essa questão. Mas eu acho fundamental garantir que todos os jovens, principalmente no ensino médio hoje, permaneçam na escola. Eu sonho que a gente não possa perder nenhum jovem, porque hoje apenas 64% dos alunos que entram no ensino fundamental terminam o ensino médio. A evasão, a reprovação, ela é enorme. Então, precisamos garantir, e para esses jovens, um apoio uma bolsa permanência, com apoio de algum incentivo para que o jovem não precise trabalhar e apenas se dedique aos seus estudos.
Tatiana.
Ministro, boa noite. Voltando à implementação do ensino médio, a gente, nesse debate todo que a gente vem fazendo, a gente tem visto críticas à concepção da política, mas também à maneira como ela foi implementada. Acho que ficou mais claro para a sociedade, embora ainda exista muito debate entre revoga e não revoga, como o senhor falou, que existe um problema de que implementar uma política não é só uma questão de formular uma mudança curricular, mas envolve uma questão de formação de professores, de infraestrutura, de envolvimento com esses atores todos, como o Góes trouxe. E, principalmente, numa política de ensino médio, envolve discutir, ouvir e envolver os próprios jovens, as próprias juventudes, para que esse ensino médio faça sentido para eles. Então, nesse momento, está sendo feita a consulta pública, tem essas consultas por WhatsApp, mas a gente sabe que isso é, enfim, é pontual. Como que tendo um modelo definido, como que vai ser feita essa implementação? Como o MEC pretende fazer uma implementação que seja mais bem sucedida do que foi até agora essa tentativa de implementação do ensino médio?
Primeiro, Tatiana, eu acho que foi um equívoco a forma que foi implementada, eu concordo. Primeiro, tempo. Como é que se implementa uma mudança no ensino médio em 3 anos? Possível. Depois, sem formar professores, sem melhorar a infraestrutura das escolas. Nós ainda temos escolas hoje no Brasil sem banheiro. Tem escolas ainda no Brasil hoje sem energia, né? Sem acessibilidade, então, sem laboratórios. Então, como é que você quer implementar um novo modelo, inclusive oferecendo itinerário, sem ter o mínimo de infraestrutura nas escolas ainda, de muitas delas? Então, esse é um ponto fundamental que precisa ser questionado.
Você já sabe que recurso vai ter para a implementação da política?
Bom, primeiro nós vamos definir aí, finalizar a consulta, né? O que é que eu particularmente como ministro da Educação, e ali, aliás, vou falar isso pela primeira vez, porque procurei não me resguardar, mas respeitar a consulta, mas eu acho que foi um grande equívoco reduzir a carga horária da base comum curricular. Eu acho que nós temos que retomar isso. E claro que isso também tem sido uma sugestão do próprio grupo que tem discutido esse problema. Essa questão do Enem também, essa questão, porque você pode ter os itinerários como uma formação complementar para o jovem, mas não que seja ser recobrado na prova do Enem, porque você gera desigualdade em relação a isso, né? E estimular, como nós criamos agora a política do tempo integral, estimular a formação de ensino profissionalizante, focado nas vocações hoje do mercado de trabalho, porque o jovem quer ter uma expectativa de trabalho, de melhorar a sua vida. Hoje nós temos uma demanda muito forte na área de tecnologia da informação, né? Então, falta profissional nessa área, né? com o mundo da conectividade, falta profissional. Então, você pode focar nas vocações do mercado, da demanda do mercado, aliás, da oferta do mercado de trabalho hoje no Brasil e no mundo. Então, e precisamos ter uma escola que seja atrativa para o nosso jovem, uma escola que ser acolhedora para o nosso jovem, que estimule o jovem. Né? Por exemplo, nós estamos focados agora, você falou muito bem de professores, na formação de professor. O dado do ENAD, que avalia a formação inicial de professores, que é o censo que é feito pelo INEP, a realidade é muito triste. Né? A média da licenciatura, da nota de licenciatura dos professores de formação inicial nas universidades públicas e privadas no Brasil, a média geralmente é 4, ou abaixo de 4. De pedagogia, 3,6. São esses professores que nós estamos formando para estar lá no ensino básico no Brasil. Ou seja, há uma necessidade. Nós convocamos agora todos os reitores, representantes dos reitores das universidades federais e privadas, porque a realidade é a mesma. Quase 70% dos cursos de pedagogia e de licenciatura são à distância. Então, a gente precisa rever a qualidade da formação inicial dos nossos professores nas universidades, nas licenciaturas, que estão indo para as escolas da educação básica. Inclusive, isso faz parte de um dos eixos da política que nós lançamos hoje, da alfabetização, do compromisso da alfabetização das crianças. Até porque, repito, um dos eixos fundamentais é a formação, qualificação e valorização dos nossos professores nessa política. Então, eu sei que esse debate do ensino médio ele é muito caloroso, ele é muito intenso, mas eu espero que a gente possa, ao final dessa consulta, fazer uma proposição que possa unir a classe de professores, estudantes, especialistas e ter avanços importantes para melhorar a qualidade do ensino médio no Brasil.
Certo. Com isso, então, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e volta já já com mais Camilo Santana aqui no Centro do Roda Viva. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o ministro da Educação, Camilo Santana. Ministro, só para encerrar essa questão do ensino médio, até porque é o tema mais comentado no nosso chat ali no YouTube. O governo teve, desde 2017, quando essa política foi aprovada pelo Congresso, e ao longo desses anos todos em que ela foi sendo implementada, o PT, no caso, teve para fazer essa crítica, para analisar e para apresentar, pensar uma proposta alternativa. Teve a campanha para fazer isso, teve a transição para fazer isso. Eu entendo a necessidade de se consultar os atores e todas as partes envolvidas, mas não faltou ter um projeto a partir do qual se discutir? Porque eu fico imaginando, a consulta foi prorrogada agora até julho. A gente já não vai ter tempo de fazer isso para o ano letivo do ano que vem. Quem começou a estudar com essa nova estrutura em 22, e nesse ano e no ano que vem, vai pegar provavelmente um ensino médio do qual essa geração foi uma cobaia e que não vai servir para nada porque pode vir a ser totalmente alterado. Isso não é um desmazelo com uma geração inteira de estudantes do ensino médio?
Primeiro, Vera, eu quero deixar muito claro para os nossos jovens do Brasil inteiro que haverá mudanças no Enem, não tenho dúvida disso. Há necessidade...
No ensino médio, né? E no Enem, consequentemente.
E é claro que terá que ser aprovado ou não pelo Congresso Nacional, mas dizer que nós não vamos deixar prejudicar nenhum aluno hoje que está no ensino médio, que iniciou no ano passado a implantação, bom lembrar que não foi nesse governo,
sim,
né? Mesmo que o presidente do INEP não goste de ouvir quando eu digo isso, mas mesmo que a gente tenha que fazer uma prova diferenciada do Enem para as pessoas que vão... Porque quem está no terceiro ano atualmente, que não foi implementado ainda o novo ensino médio, não terá problema com o Enem esse ano.
Sim.
Já quem está nesse ano, no segundo ano do ensino médio, que se iniciou a implementação, passará, dependendo das mudanças que ocorrerá, vai fazer o Enem no próximo ano. Então, o Enem do próximo ano, nós vamos ter que remodelar, repensar o formato dele para não prejudicar nenhum jovem nesse país.
Ministro, queria falar de um outro assunto. Vamos falar do programa que foi lançado hoje, de alfabetização. E falando aí em polêmicas políticas, um dos eixos, né, do programa, da política, é a premiação de escolas, de professores, de gestores, como é feito no Ceará, né? As escolas chegam a receber dinheiro, as escolas que se saem melhor nas avaliações de alfabetização. E essa questão de premiação é polêmica, né? Parte da esquerda não gosta, diz que é uma meritocracia e que é algo que é questionável na educação. Também diz que o ideal seria dar mais dinheiro para as escolas que se saíram pior nas avaliações, para que sejam incentivadas a melhorar e não para as melhores. Então, primeiro eu queria perguntar se o senhor acha que é um contrassenso, uma contradição, num governo de esquerda se anunciar premiação a escolas e professores, e como é que vai ser, de fato, essa premiação? Vai ter dinheiro para escolas, para professores que saírem melhor ou não?
Renata, todo esse processo ele está sendo construído, repito, com os estados e municípios. Nós demos o primeiro passo, definimos 5 eixos da política: governança, gestão. O governo federal vai pagar bolsas para coordenadores municipais, estaduais, porque é preciso o acompanhamento disso, né, permanente. É preciso ter foco nessa política. O governador precisa criar, por exemplo, o estado do Ceará criou, dentro da Secretaria da Educação, toda uma equipe para acompanhar essa política. Porque é bom lembrar, que é bom o telespectador entender, que não é responsabilidade do Estado o ensino fundamental, né? A primeira série ao nono ano. A responsabilidade é do município. Mas se esse aluno não faz um bom ensino fundamental, ele já chega ruim no ensino médio, que é a responsabilidade do Estado. Então, esse regime de colaboração é exatamente para garantir que esse aluno, né, faça um bom ensino fundamental. Isso reduz, repito, evasão, reprovação, né, abandono escolar. Quando a gente vê a distorção seriedade ao longo dos anos do ensino fundamental, a gente vê como ele vai crescendo ao longo dos anos, chegando a quase 22% no ensino médio. Então, é uma distorção muito grande de idade séria. E a distorção também é regional e estadual. Você tem estado com 6% de distorção e tem estado com 39% de distorção. Então, a ideia desse programa do eixo da governança, do eixo da infraestrutura, do eixo da avaliação, nós vamos fazer a avaliação de leitura pela primeira vez. Né? Nós vamos, cada sala de aula vai ter o cantinho da leitura, que é um cantinho com livros, com estruturazinha, para estimular a leitura da criança.
E a premiação, ministro? A premiação.
Aí vamos chegar na premiação. Né? Quem é a pessoa que não gosta de ser reconhecida pelo resultado do trabalho? Aliás, nós estamos falando em evidências. Nós estamos falando de uma política que foi iniciada no estado do Ceará, que era o meu estado, que inclusive várias ações foram levadas para a âmbito nacional, como, por exemplo, a repartição do ICMS. Quem começou esse processo foi o Ceará. Parte do ICMS do estado, que o estado repassa para os municípios, 18% do Ceará é de acordo com o indicador de educação. É preciso cobrar resultado. Por exemplo, um dos pontos que precisa ser questionado do Fundeb, nós repassamos o recurso do Fundeb, que vai aumentar até 2026, né? Nós estamos saindo de 10% da parcela da contribuição da União para 23%, né? E o que é que nós estamos cobrando de resultado, né, do IDEB lá do município ou do estado que está recebendo esse recurso, né? Então, é importante cobrar resultado. E uma das coisas interessantes lá no Ceará, estou dando o exemplo do Ceará, porque foi onde iniciou esse processo, é que a melhor escola, ela apadrinha uma escola que teve um baixo resultado. Ou seja, ela vai ajudar a melhorar o resultado daquela escola que não foi tão boa. E os recursos são todos para investimento na escola. Não é pessoal, para o professor, para o estudante. É para a escola, para melhorar o laboratório de informática, fazer um investimento em infraestrutura. É uma forma de reconhecer, além do prêmio. Virou uma questão de pertencimento da sociedade cearense hoje. Eu quero que seja um pertencimento da sociedade brasileira, ter orgulho de ter um país que tem uma educação de qualidade melhor, que possa, nossas crianças possam ser alfabetizadas na idade certa, que não comprometa o futuro dessas crianças, que é o futuro do nosso país.
Ministro.
Lá, por exemplo, a gente tem uma espécie de Oscar da educação no final do ano. É impressionante. O amor, a vontade, o orgulho dos professores, da comunidade acadêmica, do prefeito, do diretor da escola, do secretário, pelos resultados da sua educação, então é um reconhecimento. Então nós queremos fazer uma premiação nacional, não só uma premiação em termos de recursos para a escola, para o município, para o estado, mas também estamos trabalhando numa premiação internacional, estamos discutindo isso com a Unesco, para que a gente possa reconhecer, porque isso é uma questão de reconhecimento das pessoas. Eu não vejo problema, nenhum conflito em relação, eu acho que é um dos eixos importantes, é o reconhecimento dos resultados da educação em qualquer estado ou município.
Ministro, um outro ponto dessa política, também que, pelo menos pelo que a gente leu até agora, que foi anunciado, não ficou tão claro assim, que é a questão da formação de professores. Né? O MEC fala numa plataforma interativa, informação local, mas há uma certa impressão, e as primeiras críticas que foram feitas de alguns especialistas vão nessa linha também, de que é como se o MEC estivesse tentando evitar as universidades. O senhor falou da importância das universidades, também dos problemas de formação. Qual vai ser o papel das universidades nesse processo de formação, as universidades públicas principalmente, ou também as particulares, que são a maioria, né? Qual vai ser o papel delas nesse processo?
Mas, ao contrário, nós criamos um grupo de trabalho oficialmente no MEC, com representantes das universidades federais, públicas, das universidades privadas, né, que representam hoje 80% da formação das vagas de matrícula no Brasil, 80% aproximadamente são particulares. Então, eles têm um papel fundamental nisso. Então, nós convidamos eles e estamos com um grupo de trabalho já, acho que com 40 dias ou mais, para construir que mudanças nós precisamos fazer para melhorar a formação inicial dos professores de licenciatura nas universidades. Isso é um eixo fundamental, né? Garantir que essa formação inicial... Agora, isso o professor só vai estar formado daqui a alguns anos. Nós precisamos cuidar da formação continuada também. Então, existe um grupo de trabalho trabalhando isso dentro do Ministério da Educação e, claro, que vamos a partir das experiências também que já foram implementadas no Ceará, no Maranhão, aliás, no Piauí, no Espírito Santo, em Goiás, em alguns estados que já implementaram. Então, vamos, eu sempre digo que não adianta a gente estar inventando a roda. É bom pegar as boas experiências que estão sendo implementadas em estados e municípios brasileiros. Nós vamos ter um material, o MEC vai financiar e apoiar financeiramente todo o material didático específico para essa faixa etária da idade dos 6 a 7 anos para alfabetização.
Material feito pelo MEC?
Material vai ser construído pelo próprio território. Né? Se aquele estado já tem um material que ele utiliza, levando as especificidades do seu território, se é da região norte, se é da região norte, nós vamos repassar o recurso para que aquele estado possa pagar. Nada vai ser de cima para baixo.
Mas
porque eu não acredito em nenhuma política que seja... ela precisa ser construída das bases, claro. E levando em consideração as especificidades de cada território onde ela está sendo implementada, com as suas realidades.
O risco de desigualdade nesse processo é enorme.
Sem dúvida. E, aliás, esse é um ponto que nós queremos que todas as políticas do MEC sejam inseridas as questões das desigualdades, até porque nós recriamos a SECADIC, a Secretaria de Inclusão de Jovens e Adultos, também na alfabetização, que também será um eixo muito importante. Nós estamos discutindo, queremos lançar uma nova política de alfabetização de jovens e adultos do EJA no Brasil, porque o resultado não tem sido bom nos últimos anos. Então, repito, são uma série de questões, mas eu sou muito otimista e confiante que nós vamos avançar na educação do Brasil.
Ministro, eu queria falar do EJA também, mas eu volto depois. Eu quero aproveitar, porque o senhor já falou várias vezes sobre Enem, sobre ensino superior e o acesso, eu não quero perder essa deixa. A gente tem aí jovens, né, no ensino médio que acabam se preparando para o Enem, para o vestibular, só que o vestibular de universidades públicas, ela é muito desigual para quem estuda, né, em universidade, em escola privada, em escola pública. O acesso, ele é muito mais difícil e fica dependendo de questão de bolsas para a Uni, enfim, FIES, para entrar numa universidade privada e ter acesso ao ensino superior. Quando a gente pensa aí no novo ensino médio, em que tem todas essas mudanças, e aí que o Enem talvez iria mudar para poder para que esses estudantes, né, estejam preparados para isso, ele não vai estar preparado para o vestibular para uma universidade pública, por exemplo, e para os vestibulares, né, mais concorridos e, enfim, nas boas universidades. Como que... o senhor não concorda que isso aumenta a desigualdade desses jovens terem acesso à universidade, ao ensino superior, que também tem essa questão de chegarem lá despreparado para concluir mesmo, né? A gente vê tantas dificuldades que tem de acesso e de permanência e de conclusão. Como que o MEC está pensando para solucionar isso?
Primeiro, Cíntia, eu queria lembrar que, para mim, eu acho que foi no governo do presidente Lula que mais fez inclusão de alunos de escolas públicas nas universidades. É bom lembrar que 50% das vagas das universidades públicas federais são para alunos de escola pública. Isso do passado não existia. Aliás, quem criou também é o Enem. Por exemplo, eu, na minha época, se quisesse fazer vestibular para a USP em São Paulo, ou para qualquer universidade federal fora do meu estado, eu tinha que viajar para o estado. Muitas vezes um estudante não tem condições financeiras para ir. Hoje, não. Um aluno que realiza a prova do Enem, ele pode concorrer a qualquer universidade no Brasil, de forma igual a todas. E a garantia de que 50% das vagas das universidades públicas federais são para alunos de escola pública. Isso foi um avanço importantíssimo que nós tivemos nesse país, e isso tudo foi fruto das políticas de inclusão do presidente Lula, como também a lei de cotas das universidades, enfim.
Mas além disso, né?
Não, além disso, nós queremos, repito, avançar. E para avançar, nós precisamos identificar, como eu falei aqui anteriormente, nós precisamos garantir a permanência do nosso jovem no ensino médio, aprofundar e aperfeiçoar e ampliar as vagas de profissionalização. Vou dar um exemplo. As escolas técnicas federais são as melhores escolas, se você for avaliar o resultado da qualidade dos alunos das escolas técnicas federais, são comparáveis com os países do primeiro mundo. Se você for pegar escolas também estaduais de ensino médio integral profissionalizante, são as melhores, muitas vezes, nos estados. Então, nós sabemos qual é o melhor modelo, né? Claro que isso exige investimento, você garantir a permanência de um jovem o dia inteiro na escola, fazer um curso profissionalizante, seja em mecânica, seja em turismo, numa região vocacionada para o turismo, seja em energias renováveis, que é o futuro, transição energética, seja para questões ambientais. Né? Mas isso exige investimento, exige que a permanência, como você falou, do jovem na escola o dia inteiro. Né? Então, mas nós sabemos qual o melhor modelo e o modelo que traz resultados na qualidade da educação, e é isso que nós queremos. E, para mim, a maior reforma no ensino médio é essa, é garantir uma escola tempo integral, de permanência no nosso jovem, que seja profissionalizante, que ele já saia com a capacitação e vá para o ensino superior, caso seja o desejo desse jovem ou desse estudante.
O senhor citou aí várias... Eu vou passar para o Paulo e para a Tatiana, mas eu não podia perder essa deixa. O senhor citou Enem, citou ProUni, citou Fies e hoje... Presidente Lula, a pretexto do lançamento do compromisso de alfabetização, diz que lançou ao senhor um desafio que o senhor seja melhor que o Fernando Haddad como ministro da Educação. A gente sabe que o senhor pega um MEC ainda tendo de ser remontado dos anos aí de retrocessos do Bolsonaro. A minha pergunta para o senhor é simples. O senhor vai ser melhor que o Haddad? O senhor vai passar nessa prova do Lula?
Oliveira, eu quero contribuir para o meu país. Para mim, o ministro Haddad, me perdoa todos os outros ministros que teve os seus papéis importantes aí junto ao MEC, mas para mim o Haddad foi o maior ministro que esse país já teve. E estou feliz porque sou ministro e ele agora é ministro da Fazenda. Então, eu brinquei até com o presidente, quando o presidente colocou isso, o Haddad estava ao meu lado e disse, olha, se você liberar os recursos que nós precisamos, pode ficar certo que eu vou trabalhar muito, mas eu acho que nós estamos num ambiente... favorável, estou acreditando muito no crescimento econômico do Brasil, o crescimento, a partir da aprovação desse arcabouço fiscal, tanto saúde como educação, passa a vigorar os tetos constitucionais, há uma perspectiva de aumento significativo do orçamento do próximo ano para o Ministério da Educação. Então, o que eu me proponho é trabalhar muito, ajudar muito ao Brasil.
Mas eu falei na brincadeira, só que lá nos 90 primeiros dias do MEC, lá sob Haddad, ele já lançou um plano que ia da creche até a pós-graduação e meio foi cumprindo aquilo. E a gente está com 6 meses de governo e ainda estamos na fase das consultas, dos grupos de trabalho, meio numa fase de tomar pé da situação. Não tem um descompasso?
Veja bem, velho, cinco meses, nós já... retomamos a política que eu considero uma das mais importantes, que é o PNAE, da alimentação escolar, 1,5 bilhão a mais esse ano. Porque, veja bem, nós pegamos o Ministério um desmonte. Eu encontrei mais de 4 mil obras inacabadas e paradas no Ministério. Aliás, as obras em andamento, todas atrasadas. Uhum. Nós já pagamos esse ano em obras em andamento do FNDE, o mesmo valor que todo o ano de 2022 foi pago no governo passado. Nós lançamos uma medida provisória para recuperar. Tem obras que faz 10 anos que estão paradas. São quase 1.300 creches que deixaram de ser entregues às crianças brasileiras. Então, já foi assinada a medida provisória, já está em vigor, a retomada só da educação básica de 3.600 obras. Dá o exemplo do Maranhão, são quase 600 obras. 5 estados... do brasileiro, são quase metade dessas obras que foram paralisadas e inacabadas. Então, nós também já fizemos a recomposição do orçamento das universidades e institutos federais que sofreram cortes orçamentários gigantescos nos últimos anos, inclusive para a retomada de obras, para a conclusão de institutos federais, de universidades, como também a CAPES, as bolsas da CAPES, Vera, há 10 anos, inclusive uma ampliação do número de bolsas também para acesso de permanência aos jovens nas universidades. Já lançamos a política de tempo integral no Brasil, com uma meta de 1 milhão de novas vagas para esse ano. Já lançamos hoje a política de alfabetização, o compromisso da alfabetização. Vamos lançar agora, em breve, a nossa política de conectividade, porque nós temos aí 3 pontos básicos que nós queremos como meta nesses 4 anos. Primeiro, tempo integral, com estímulo à educação profissional técnica. Esse é um compromisso. Aliás, inclusive, vamos apresentar um processo de ampliação da rede técnica federal, de ensino federal técnico para o país. Depois, alfabetização, compromisso à alfabetização das nossas crianças. E terceiro, conectividade. Conectividade, garantir que toda a escola pública, até o final do governo do presidente Lula, esteja conectada com fins educacionais e pedagógicos. Então, esses 3 pontos, para mim, se a gente conseguir atingir esses 3 pontos, pode ficar certo. Essa será um grande avanço na educação pública desse país.
Queria entrar nesse assunto da conectividade, que é um compromisso que o senhor e o presidente Lula assumiram de conectar todas essas escolas. Mas hoje a situação ainda está bem distante disso, né? Segundo o último censo, 84% das escolas estão conectadas à internet, embora essa conexão ainda seja muito desigual, né? Algumas escolas têm uma conexão muito baixa, que não chega a ser suficiente para usar, para os professores usarem, para os alunos usarem com fins pedagógicos. Mas eu tenho ouvido de fontes das telecomunicações e da educação que existem recursos, né, do edital 5G, do novo FUST, que poderiam, sim, é um bom momento para chegar nessa universalização. Mas essas mesmas fontes me dizem que tem uma questão de coordenação, de implementação, que é bem complexa, que nos programas anteriores muitas vezes deixou a desejar pela sobreposição de programas, por parâmetros mal definidos em relação a que conexão que é necessária, quais são os equipamentos, quais são os currículos necessários para que essa conectividade de fato chegue para o aluno, que as crianças de fato desenvolvam suas competências digitais. Então, eu queria saber como é que o MEC vai coordenar isso e também como é que o governo vai evitar que esses recursos sejam mal usados e, como, por exemplo, nesse momento a gente está vendo uma investigação aí em relação aos kits de robótica para evitar esse tipo de problema.
Os recursos, Tatiana, elas estão em várias fontes, do leilão do 5G, do FUST, tem recursos do BNDES, né? E a política ela já foi construída, foi desenhada. Hoje há um levantamento de quantas escolas nós temos que conectar com alta velocidade, quantas escolas tem que levar energia, quantas escolas, porque não é só levar a conectividade, ou seja, se vai ser por fibra ótica, se vai ser por satélite, por rádio, que vai depender de várias, né? Se você pegar a região sul e sudeste, tem quase 80%, mais de 80% de, aliás, eles informam que tem mais de 80% de conectividade, já se vai para a região norte, é metade disso, né? Então, o modelo da infraestrutura, mas também não é só levar a infraestrutura, você tem que levar a rede interna da escola e tem que levar equipamento. Porque tem escola, por exemplo, que diz que tem internet, mas só quem usa é a direção da escola, não tem acesso para estudante nem para professor. Nós queremos uma política de conectividade que leve a internet com alta velocidade, suficiente para transmissão de aula de vídeo, né, possa baixar programas, né, com alta tecnologia, que tenha equipamentos dentro da escola, que tenha a rede do Wi-Fi dentro da escola, que tenha equipamentos para professores e alunos na escola. Essa política está desenhada. E a gente está esperando o lançamento dessa política, que vai ter...
Quando vai acontecer?
Vai ter... Não, nós estamos aguardando aí, porque tudo indica que vai entrar dentro dos investimentos que o governo federal vai lançar no novo pacote de investimentos para o país. Então, ela vai entrar dentro dessa política. Mas o que eu sempre defendi é que precisa ter uma governança dessa política, porque ela envolve mais de um ministério. Eu defendi até que fosse pela Casa Civil, tivesse essa governança, né, para que essa política possa ser executada com mais eficiência, com mais agilidade e mais rapidez.
Então, você a coordenação fica... vai ser na Casa Civil?
Senão você fica batendo cabeça. Né? Então, acho que é importante ter essa boa governança dessa política, porque o recurso está disponível. Só do 5G nós temos 3 bilhões e meio aí já disponível. Então, nós precisamos dar mais agilidade e velocidade. Tenho conversado com o ministro das comunicações, para que a gente possa avançar nesse processo e em breve a gente possa lançar essa política tão importante hoje para as escolas públicas brasileiras.
Com isso, então, a gente encerra mais um segmento do Roda, vai para outro intervalo e volta já já com mais educação aqui no Centro do Roda. Nós estamos de volta com o Roda Viva e quem pergunta agora para o ministro Camilo Santana é o Paulo Saldanha.
Ministro, no início do mês a Polícia Federal fez uma operação policial com vários mandados de busca e apreensão, mirando aí aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, num caso que envolve suspeitas de corrupção na compra de kits de robótica. Dinheiro repassado pelo MEC, pelo FNDE especialmente, foram para prefeituras que tinham contratos com uma mesma empresa de aliados muito estreitos de Arthur Lira. Eu queria saber do senhor o seguinte, como que o MEC tem acompanhado, como que o senhor pessoalmente tem acompanhado esse caso? Inclusive, um dos alvos dessa investigação foi um funcionário do MEC que tinha sido promovido nesse governo, dentro do quadro do Ministério da Educação. E como que o senhor se relaciona com o Arthur Lira, enfim, uma figura que tem essa suspeita de ter se beneficiado de um dinheiro desviado da educação?
Bom, primeiro, essa é uma ação que vem ainda desde o ano passado, na investigação feita pela Polícia Federal, o próprio Tribunal de Contas da União tem feito auditorias desde o ano passado no FNDE, foi foco dessa ação. Eu estou muito confiante na pessoa que eu trouxe para o FNDE, para presidir o FNDE, foi minha ex-secretária da Fazenda de Carreira do Ceará, que, aliás, tem feito um grande trabalho no FNDE, organizando o FNDE. Aliás, fizemos até uma parceria agora de transparência e integridade com a Controladoria Geral da União, primeira vez que um órgão do MEC participa dessa integridade, eu acho fundamental. E eu sempre dei liberdade, Paulo, quando eu convidei meus secretários e secretárias, que a grande maioria são mulheres, eu dei autonomia para que elas montassem as suas equipes, até para poder cobrar, sempre foi meu estilo. E eles tiveram a liberdade de montar a equipe. E logo, quando eu soube do episódio, eu perguntei à secretária qual o motivo. Quando você chega, você monta a sua equipe, das informações que as pessoas prestam. Lá eles têm bons servidores de carreira, independente dos governos que serviram. Mas logo que foi identificado, nós exoneramos a pessoa. E, aliás, se tem uma coisa que nós não vamos aceitar, é qualquer desvio de conduta, seja de quem for, dentro do Ministério da Educação. Seja de qualquer tendência política ou que seja qualquer servidor de carreira ou não dentro do Ministério da Educação. Então, exoneramos e esperamos que a Justiça cumpra aí os seus mandatos e as suas investigações.
E a relação com o Arthur Lira, que é quem comandava esse orçamento das emendas de relator, foram abastecidas?
Respeitosa, porque o presidente da Câmara Federal, eu respeito muito o Parlamento, aliás, sou senador da República eleito pelo meu Estado e tenho procurado manter relações, aliás, estive com ele há poucos dias, recentemente, fazendo um apelo para que as matérias da educação sejam votadas na Câmara.
Falaram dessas denúncias também?
Entre eles, não. Até porque o episódio só foi à imprensa depois da nossa reunião. Conversamos sobre a necessidade que eu solicitei a agilidade na votação do projeto de lei que trata da escola tempo integral, que foi encaminhado com urgência pelo presidente Lula. E tratei também de um ponto que eu considero fundamental, que é a aprovação do Sistema Nacional de Educação, que o Brasil já deveria ter aprovado, já foi aprovado pelo Senado, está na Câmara desde o final do ano passado, e é fundamental para definir o papel de cada ente federativo no papel da educação pública desse país. Então, a relação ela precisa ser sempre respeitosa, e precisamos sempre, claro, respeitando as autonomias dos poderes, a independência dos poderes, mas ter um papel de diálogo, de respeito na condução das políticas, das necessidades das votações das políticas lá no Congresso Nacional.
O senhor está falando de Congresso. Como é que o senhor vê a inclusão da complementação do Fundeb no arcabouço fiscal?
Não, a complementação do Fundeb não está no arcabouço. Ele ficou fora. Não tem um artigo no arcabouço. Isso foi uma das preocupações maiores que eu tive dialogando com o ministro da Fazenda, porque todo o aumento da complementação do Fundeb, ela vai fora, não vai computar dentro do teto, vamos dizer assim. E, aliás, todos os ministérios vão ter que estão limitados a 70% do aumento da arrecadação da União. Apenas educação e saúde vão poder ser 100%. Vou dar um exemplo para o telespectador. Se houver um aumento de 10% na arrecadação para o próximo ano, vai ter um aumento de 10% sobre o orçamento do Ministério da Educação e da Saúde. Os outros, nenhum vão ter isso. Vai ser 70%. E a complementação do Fundeb está fora disso. Então, não há prejuízo nenhum. Ao contrário, o Ministério da Educação vai ganhar.
A bancada da Educação está...
Não, a bancada está toda preocupada. Ela está dentro do
Hoje mesmo soltaram uma nota técnica.
Ficou fora.
Olha, isso, repito, eu não sei o nome do artigo que está lá colocado, mas isso foi uma das preocupações que nós tivemos. Até o deputado do Ceará, o deputado Mauro Filho, que é um economista, se preocupou com a aprovação, está lá. colocando claramente que a complementação até 2023 do aumento do Fundeb está fora.
Mas eu falei hoje com o relator do arcabouço no Senado, o senador Omar Aziz, e uma das mudanças que ele cogita fazer é retirar o Fundeb juntamente com o Fundo Constitucional do DF e outras rubricas que integram o teto, ou seja, elas estão ali no cômputo geral do que o governo tem de fazer de meta fiscal. Isso foi incluído pelo relator Cláudio Cajado, de alguma maneira,
no relatório. Se aprovarem, melhor, mas todas as informações que eu discuti, tanto com o Ministério da Fazenda, com alguns parlamentares na Câmara, não há prejuízo na forma que está. Até porque, repito, uma das preocupações é porque como vai ter o aumento do repasse da complementação do Fundeb até 2026, até chegar a 23%, ficou fora.
É porque esse aumento já está assegurado por uma lei, então ele não é comprometido. Porém, o fato disso tudo estar dentro da despesa que compõe o teto, pode ser que tenha de reduzir o...
Ele até comprime
pode ser
o teto,
gasto,
né?
Em outras áreas.
Não é isso? Ele entra e
comprime. Ao contrário, as outras áreas só vão poder aumentar 70%. E o Ministério vai poder aumentar 100% do seu orçamento.
Não, ministro, mas a Câmara, do jeito que a Câmara aprovou, a complementação do Fundeb fica dentro do teto do arcabouço, ou seja, ela não está protegida como era no teto de gastos do governo Temer. O Fundeb inteiro ficou fora do teto. Quando teve a renovação do Fundeb no governo Bolsonaro, continuou fora do teto. E hoje o que passou na Câmara, com a anuência do governo, foi o Fundeb, a compensação do Fundeb, que tende a aumentar, tem essa previsão de aumento, dentro do teto. Isso tem causado uma preocupação gigante entre os parlamentares. Há uma nota da consultoria de orçamento da Câmara dizendo que vai ter um impacto no orçamento da educação. O senhor defende que, do jeito que passar, tanto faz para o senhor?
Não é o que eu defendo. Toda a discussão técnica que nós fizemos com os técnicos do Ministério da Fazenda é de que não haverá nenhum comprometimento. Ao contrário, os técnicos da Fazenda estão avaliando um aumento significativo do orçamento do Ministério Ministério da Educação e Educação, Saúde e Educação. A única preocupação que nós tínhamos é exatamente porque, como já há previsão do aumento do Fundeb, da complementação até 2026, ficou fora disso aí, não vai ser computado por fora. Então, não há nenhum prejuízo. Claro que o ideal é que ficasse fora. Mas, repito, as informações dos técnicos do Ministério da Fazenda, eu pessoalmente fui conversar com o ministro Haddad sobre esse ponto. Então, é que não há nenhum comprometimento com o orçamento.
O MEC fez algum estudo?
Não. Nós vamos consultar quem é especialista nisso, que é os economistas que faz a projeção de orçamento, projeção de receita, projeção de arrecadação. É isso que nós fizemos.
Ministro, rapidinho, havia uma expectativa, logo que o MEC assumiu, que um das heranças do governo Bolsonaro, que são as escolas cívico-militares, fossem rapidamente, o programa rapidamente se acabasse, obviamente, com alguma condução, para a solução dessas escolas, mas que o MEC desse logo uma resposta à sociedade, já que isso claramente era algo que não estava no programa de governo do Lula, enfim. E o MEC demorou demais a tomar uma decisão e parece continuar hesitando nisso. O que vai acontecer com o programa de escola cívica?
Nós tomamos uma decisão. Primeiro extinguimos a diretoria que tratava disso.
Mas as escolas continuam.
Repito, é uma política que está em andamento. Eu não posso simplesmente acabar uma política que está lá implementada em estados e municípios. Eu preciso dialogar com eles. Uhum. Então... E nós, inclusive, há um decreto extinguindo essa política, e que tá, porque não era uma política feita só pelo Ministério da Educação, envolvia o Ministério da Defesa. Então está lá no Ministério da Defesa, mas a decisão já está um decreto pronto para extinguir, porque essa política foi criada por decreto. Então o decreto já está pronto já há algum tempo para extinguir essa política. Nós estamos aguardando aí o Ministério da Defesa, porque... ele participa dessa política da implementação.
E o Ministério
da Defesa aceita? A decisão do Ministério foi muito clara desde o início. Isso não é estratégia, não é prioridade do Ministério, não será uma política implementada pelo Ministério. Não houve um centavo de repasses mais pelo Ministério, não houve nenhuma abertura de novas escolas com isso. Mas precisa ter diálogo para saber, porque nós estamos falando de crianças e jovens que estão lá na escola, funcionando lá no seu estado, no seu município. Então, como é que vai passar a funcionar daqui para frente? Vai ser o Estado que vai absorver, vai ser o município que vai absorver, o MEC não vai deixar de passar recursos. Então, isso é uma coisa, não é algo que seja Então, mas
a pergunta é justamente essa. Qual dessas opções que o senhor listou que vai acontecer?
Não, nós já extinguimos a política, a diretoria. O MEC já fez o decreto de revogação dessa política no Ministério. Né? E nós estamos colocando para os estados, se os estados quiserem continuar essa política, eles têm autonomia para assumir e para continuar, né? Pelos estados e municípios. Essa foi a decisão do MEC, inclusive...
Tatiana, depois Cid.
Ministro, queria trazer um outro assunto, assim, um outro tema que o senhor vai ter que enfrentar ainda, que é a violência contra as escolas, né? Que dominou bastante os debates. E a gente sabe que as soluções para essa questão vêm de várias áreas e vêm de medidas diversas, algumas das quais já estão sendo endereçadas aí pelo MEC, pelo grupo interministerial que foi criado e que o senhor coordena. Mas nós temos olhado bastante para esse assunto no site Porvir e conversado com especialistas que têm olhado para esse fenômeno do discurso do ódio nas escolas. E muitos deles trazem que uma das questões que as escolas precisam se posicionar e precisam promover é uma educação para a diversidade, uma educação antirracista, uma educação como antídoto, né, para essas violências, visto que muitos desses ataques são motivados por questões de intolerância, de preconceito. No Brasil, a gente tem uma lei, né, a Lei 10.639, que obriga os currículos a incluírem a história, a cultura africana e afro-brasileira das escolas brasileiras. Ela tem 20 anos, esse ano está fazendo 20 anos, mas ela não é plenamente cumprida. Né? Eu queria entender se o MEC tem planos, como que o MEC vai atuar para garantir o cumprimento dessa lei. Sim. E para aumentar a educação antirracista nas escolas?
Bom, primeiro, em relação à questão da violência nas escolas, esse é um fenômeno que ela tem uma série de pontos que tem alimentado, tem, vamos dizer assim, ampliado esses comportamentos, né, nas escolas, infelizmente nas escolas brasileiras. O presidente Lula tomou uma decisão imediata de criar esse comitê interministerial envolvendo 8 ministérios. Algumas ações imediatas foram tomadas e eu vejo um das fundamentais são as redes sociais, as plataformas digitais. Né? E isso é um tema que eu gosto de falar e estou aproveitando a oportunidade, que é importante aprovar no Congresso Nacional, né, a lei que vai regulamentar as plataformas digitais, porque o que você não pode fazer na vida real, você também não pode fazer na vida virtual. E, infelizmente, essas plataformas, isso foi um dos pontos fundamentais que houve uma ação enérgica por parte do governo federal, do Ministério da Justiça, da Segurança, com parceria com os estados. Foram centenas de pessoas presas, pessoas identificadas, convocadas para ir depor nas delegacias. Isso foi uma forma também que intimidou a continuidade dessas ações nas redes sociais. Então, foi uma ação também importante do próprio Ministério da Educação na parte de orientação aos professores, na parte de financiamento para que as escolas pudessem investir na infraestrutura, na parte psicossocial das escolas, inclusive a necessidade de criar dentro das escolas, ou se não pode, uma escola só, mas num grupo de escolas de forma regional, profissionais que possam acompanhar os nossos alunos, acompanhar os jovens nas escolas. A questão da saúde mental, uma questão que hoje tem, e a pandemia acelerou esse processo. É criar dentro das escolas culturas de paz, de grupos de discussão. Inclusive, nós estamos discutindo com o Poder Judiciário, a Justiça Restaurativa, que é uma espécie de grupo de discussão dentro das escolas que envolve professor, aluno. É abrir a escola para a comunidade. Então, é um conjunto de ações que vai desde a proteção da infraestrutura na escola até o acolhimento, o olhar. O problema do racismo dentro das escolas. Nós temos uma política do livro didático no FNDE, que infelizmente a gente não pôde mudar esse ano, que já estava todo assim, comprado ainda no governo passado, mas nós estamos com uma comissão, tanto no FNDE como na SECADIC, a Secretaria de Inclusão no Ministério, para exatamente para que as mudanças necessárias para esse novo livro didático que traga a cultura afro-brasileira, que traga a questão da importância de combater esse racismo estrutural que nós temos hoje no Brasil, diminuir, porque isso tem estimulado o bullying, tem estimulado o ódio, a intolerância, Mas, fundamentalmente, Tatiana, eu quero dizer que é urgente e fundamental termos leis rigorosas que possam combater o uso inadequado das plataformas digitais no Brasil. Hoje você tem pessoas estimulando armas nas redes sociais, estimulando o fascismo, estimulando a morte. Isso é inconcebível. Precisamos ser implacáveis com essas atitudes, porque escola é lugar de paz, de segurança, de acolhimento. É isso que nós queremos. E essa ação precisa ser articulada. E desde o início o presidente convocou os poderes constituídos no Brasil, convocou os governadores, para que a gente possa, que os estados criem também seus comitês, porque isso é um problema que está enraizado na sociedade. Isso é uma cultura que vem fruto muito também por conta dos últimos anos ter se estimulado tanto o ódio e a intolerância nesse país. E aí nós precisamos combater isso e o MEC está agindo com formação de professor e esse grupo interministerial para apresentar ao final desse grupo uma política nacional de combate à violência nas escolas brasileiras.
Com isso, então, a gente faz mais uma pausa e volta já já com o quarto bloco da entrevista com o ministro Camilo Santana. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o ministro Camilo Santana. Ministro, os especialistas em educação fizeram uma crítica em relação à política de alfabetização lançada hoje pelo fato dela não conter uma diretriz também para o letramento matemático. O Brasil vai mal nas duas disciplinas, nos testes e nos rankings que existem, tanto nacionais quanto internacionais. Por que essa opção em focar só em linguagem, só em alfabetização mesmo e não também na matemática? E essa questão da meta, que foi estabelecida para considerar o que é uma criança alfabetizada. Muitos especialistas também acham que é uma meta muito básica, que a régua está muito baixa. Como o senhor responde a essas duas críticas?
Bom, Vera, primeiro foi feita uma pesquisa para isso.
Sim.
Nós reunimos 251 alfabetizadoras e alfabetizadoras do Brasil inteiro, todas as regiões, numa amostragem, para exatamente a gente chegar a essa conclusão feita pelo estudo feito pelo INEP, em 743, que é a régua base para do SAEB definido pelo INEP. Isso foi uma coisa, até porque nós precisávamos padronizar isso, porque Sim. O Ceará utilizava um índice, outro estado usava outro índice, outro padrão. Então, nós precisávamos padronizar isso a nível nacional, até para poder fazer também as comparações, vamos dizer assim, a nível de estados e a nível... Então, isso é uma questão científica. Claro que nós precisamos discutir qualquer questionamento, nós precisamos discutir. A outra questão é, essa questão da alfabetização, ela precisa ter um foco, né? Então, já é tão desafiador você garantir numa situação que quase 60% das crianças não sabem ler e escrever na idade certa. Então, nosso foco inicial é para essa idade, para o segundo ano de ensino fundamental, é saber ler e escrever. Isso não quer dizer que nós não precisamos focar na matemática, até porque o resultado é muito ruim, principalmente quando as séries vão aumentar. Aliás, se você for analisando o comportamento das séries subsequentes, ela vai cada vez piorando, os desafios vão aumentando. Então, mas isso não quer dizer que nós não temos que fortalecer políticas na área da matemática, até porque o PISA leva em consideração a matemática, vários indicadores internacionais e nacionais levam em consideração a matemática, portanto é importante fortalecer. Mas o compromisso desse programa, que já é desafiador, repito, nós temos hoje algo em quase 60% das crianças que não aprenderam a ler e escrever na idade certa no Brasil. Então, já é um grande desafio. Então, vamos focar nisso, nesse projeto, para que a gente possa garantir mudar esses indicadores. Ministro, e os estudos, as evidências já têm mostrado que quando a criança aprende a ler e escrever nessa idade, o resultado dela melhora significativamente nos anos sequentes.
Cíntia.
Ministro, com esse programa lançado hoje, não teve não foi citado sobre inclusão, né, de crianças com deficiência. O que está sendo pensado? Porque se a gente for pensar essa parte da inclusão no letramento e também o pessoal do EJA que está ali no início também de letramento, né, nesse processo de alfabetização, isso não foi incluído nesse programa. O que está sendo pensado na sua gestão para essas áreas, né, para essas pessoas?
Mas Cíntia, talvez não tenha ficado evidenciado ali na apresentação, mas está incluído. Se tem uma das coisas que a gente está preocupado com toda a política do MEC, é a questão da inclusão.
Mas quando a gente vai para as periferias, por exemplo, assim, as escolas têm estruturas diferentes. Se a gente vai para a zona rural também, a questão de estrutura, não tem bibliotecas, não tem o básico ali, é o professor que... Como que o MEC vai conseguir implantar isso com essas desigualdades, com tanta diferença, né, para que consiga igualar esse letramento?
Olha, cada território vai ter que apresentar o seu plano. Quando eu falei aqui que vai depender muito dos recursos, ela pode ser variável, é porque há muitas desigualdades, como você disse. Há desigualdades regionais, há desigualdades estaduais. No próprio município você tem uma escola com uma condição e outra escola em outra condição, né? Então vai depender muito, cada município, cada estado vai apresentar seu plano para esse programa. Quando ele faz adesão, ele apresenta o seu plano. Os territórios vão construir a sua política lá no território de acordo com as condições e a realidade daquele território. Não pode ser o mesmo território que ter lá na região norte com o mesmo território que ter aqui na região sudeste. Então, cada um tem suas especificidades diferentes. Então, isso vai ser construído.
Mas vai ter algum direcionamento do MEC de como se deve alfabetizar? Porque existe a pesquisa que mostra onde a criança tem que chegar quando a criança está alfabetizada, mas a forma, né, como alfabetizar, que foi uma polêmica durante o governo Bolsonaro, inclusive com a discussão entre o método fônico ou construtivista, hoje já tiveram críticas também nesse sentido. Qual que é a sua opinião? Existe, inclusive, uma polêmica enorme nos Estados Unidos, não sei se o senhor está acompanhando, com relação ao método fônico, voltando em alguns estados. O senhor é a favor do método fônico ou... Olha, de nenhum método?
Não, eu acho que, Renata, que nós precisamos, primeiro, melhorar a qualidade dos nossos alfabetizadores lá na ponta. Olhar o chão da escola no dia a dia do professor, da professora, da relação professor-aluno. Né? E isso vai partir de um processo também de formação continuada de uma nova metodologia pedagógica, um novo material didático focado naquela realidade daquela escola, daquela região, daquele município, daquele estado.
Mas sem métodos? Sem escolher um método?
Não. Aí, cada realidade vai construir um pouco a sua realidade local, da sua formação, né? Então, isso é uma construção, repito. Isso não pode ser uma coisa feita simplesmente do que o MEC considere que acha que é o correto ou que é o melhor. Acho que nós precisamos buscar as evidências dos resultados e mostrar onde é que tem se dado certo, qual é a política que tem sido colocada com eficiência, com bons resultados, e a gente puder aperfeiçoar e melhorar na realidade de cada território, de cada estado, de cada...
Ministro, o senhor sempre cita os bons resultados que o Ceará teve, lembrando até da gestão do senhor, na educação. Hoje mesmo já contei que o senhor comentou duas vezes, né? O senhor tem dois filhos em idade escolar. Eles estudam em escola pública ou eles estudam em escola
particular? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu tenho condições de pagar ainda uma escola particular. Eu desejo que a escola pública se torne melhor do que a escola particular. Eu vou lutar por isso como ministro, lutei muito como governador do estado, né?
Mas se o ministro não confia na educação...
Porque ainda não chegou à qualidade.
A população deve confiar.
Mas é só comparar os números, Paulo. A qualidade do resultado da escola privada era melhor da escola pública, né? Então, qual você que é pai e seu filho estudou na escola pública ou privada?
Eu não sou pai.
Aí não é pai. Mas você vai querer...
Nem ministro.
Você vai querer ainda melhor... Nem ministro. Mas você vai querer melhor para seu filho, para sua escola. Isso é um desejo. O desejo de todo pai é ter o melhor para os seus filhos na sua educação.
Então, a escola pública ainda do Ceará não está à altura...
Ainda não
da
é
sua família, por exemplo.
Agora, hoje, muitas pessoas da classe média estão tirando seus alunos da escola privada e colocando na escola pública no Ceará, né? Então, é o que aconteceu no passado. Meus pais estudaram em escola pública, né? Eu já não estudei. Então, nós precisamos inverter essa questão no Brasil.
Ainda em relação
que
a essa...
Temos as melhores escolas do país sejam escolas públicas. Né? Que todos estejam nas escolas públicas do ensino fundamental.
Ainda em relação a essa questão do Ceará, na verdade, eu contei, o senhor mencionou 18 vezes já o Ceará em diferentes... mas existe uma crítica por parte, inclusive, de parlamentares, de que a sua agenda também ainda está muito voltada para o Ceará. O senhor vai para o Estado constantemente, participa de solenidades, inclusive, referentes à nomeação para o Judiciário, etc. De que maneira o Ceará vincula a sua atuação no MEC hoje?
Eu não fui nenhuma vez para a posse no Ceará. Eu fui à posse no TRF5, em Pernambuco.
Em Pernambuco,
desculpa. A minha agenda está mais nos outros estados do que no próprio Ceará. Uhum. Então, eu tenho procurado focar numa política nacional. Eu tenho essa missão de ser ministro do presidente público com muito orgulho. Eu sempre digo que nós estamos aqui numa passagem. Eu quero passar nesse momento da minha vida dando uma contribuição para melhorar a qualidade da educação, porque eu acredito nisso. E nenhum país do mundo, nenhum estado, nenhum município cresce, se desenvolve, gera oportunidade com justiça social sem investir em educação. O Brasil já perdeu muito tempo. Quando a gente vê países que há poucas décadas eram mais pobres do que o Brasil e por investir em ciência, em tecnologia, em educação, se transformaram hoje em grandes nações, por que que o Brasil não faz isso? Como é que a gente pode querer uma educação de qualidade para o povo brasileiro quando metade das crianças brasileiras não sabe ler e escrever na idade certa? Sim. Quando 64% apenas dos alunos que entram no ensino fundamental terminam o ensino médio. Então, são números que, às vezes, nos envergonha de ir para uma avaliação internacional de leitura e o Brasil ficar em quarto pior do mundo. Quando ele vai para uma avaliação do PISA, nós estamos nas últimas colocações. Essa é a realidade do Brasil.
Ministro,
então, é para isso que nós... Agora, eu, como ministro, tenho procurado cuidar do meu país e procurar construir políticas no meu estilo, respeitando, dialogando, tentando construir consensos. E é dessa forma que eu enxergo a política. Não com sectarismo, não com radicalismo, mas respeitando as opiniões. Nós vivemos numa democracia. É preciso acabar, Vera, nesse país, com essa polarização que está existindo. Nessa coisa do ódio, da intolerância. Nós somos um país só. Todo mundo fala em educação. A educação é o futuro do Brasil, a educação é isso, a educação... Mas vamos ver pragmaticamente quais são as ações concretas que estão sendo feitas para que a gente possa melhorar a educação. É isso que eu desejo, é isso que eu sonho e é isso que eu vou dedicar todas as minhas energias como ministro da Educação para dar essa contribuição.
Eu pragmaticamente preciso fazer um intervalo, mas eu volto com vocês dois que não perguntaram nesse bloco. Já. Estamos de volta com o Roda Viva. A pergunta agora é do Antônio Góes.
Ministro, voltando à questão de formação de professores, a gente sabe que nos últimos anos o ensino superior brasileiro tem crescido somente por causa da educação à distância. E na área de formação de professores é um número desproporcional. Não é só o professor que está atuando, que vai fazer um curso à distância. Tem muito aluno novo que deveria estar num curso presencial e que acaba optando por razões financeiras, por N questões. E isso preocupa muito especialistas com a qualidade da formação dos futuros professores. Qual é a visão do MEC? Como é que o MEC pretende enfrentar esse problema? Se é que o atual MEC entende isso como um problema?
Nós entendemos que é um desafio enorme, que precisa de mudanças, Góes. Tinha dito anteriormente, nós construímos um grupo de trabalho com representantes das universidades públicas, federais e privadas. A Secretaria de Regulação do Ensino Superior, ela tem construído uma equipe para acompanhar a qualidade desses cursos. Não é que nós não somos contra o ensino à distância, mas nós temos que perceber a qualidade desses cursos que estão sendo oferecidos para os alunos e estudantes no Brasil. Você tem uma ideia? Quase 70% da formação de professores, principalmente algumas licenciaturas, são à distância. Então, isso precisamos ver qual o nível de qualidade desse professor. E quando a gente vai avaliar a prova do ENAD, que é feita pelo INEP, a gente vê que a nota é muito baixa. Então, é esse nível do professor de formação inicial que nós estamos colocando no ensino básico. E nós precisamos reverter isso. E esse grupo está construindo propostas, juntamente com as universidades, para como a gente mudar esse cenário, até porque qualquer resultado nessa política que nós lançamos hoje, da alfabetização, né, no ensino médio, né, vai depender muito da qualidade do professor, da formação inicial e da formação continuada dos professores. Então, esse é um tema prioritário, é um tema urgente dentro do Ministério da Educação, né, e esse grupo está focado para construir que mudanças necessárias precisam ser feitas para melhorar a qualidade dessa formação.
Tatiana.
Ministro, voltando à alfabetização, mas dessa vez de adultos, a gente ainda tem 9,6 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que são analfabetas no Brasil. Pelo Plano Nacional de Educação, a meta seria em 2024 a gente erradicar o analfabetismo. A gente está bem distante disso, mas quando a gente olha para a EJA, para a Educação de Jovens e Adultos, a gente vê que nos últimos anos houve um desmonte das políticas de EJA, uma diminuição drástica de investimento e as matrículas estão caindo ano a ano. Qual que é a política do MEC para a Educação de Jovens e Adultos, para ampliar esse tipo de educação e minimizar as questões de analfabetismo no Brasil?
Tatiana, nós estamos construindo duas políticas importantes, né? Repito, nenhuma política ela pode ser desenhada ou construída sem envolver os entes federados. Para mim isso é básico. Nós chegaremos, não alcançaremos nossos objetivos se não envolvê-los. Quero lembrar que nós estamos apenas há praticamente 5 meses no Ministério, priorizamos a política da alfabetização das crianças, priorizamos a política do tempo integral, está sendo construída a política de inclusão, né, nas escolas especiais da perspectiva da inclusão, a política da educação especial na perspectiva da inclusão. Inclusive, nós estamos debatendo com outras entidades representativas para a gente poder lançar pelo Presidente da República, que serão volumosos investimentos que a gente quer fazer nessa questão da inclusão, garantir a inclusão dentro das escolas, pessoas com deficiência, né, a acessibilidade nas escolas. E estamos desenhando, com a participação dos estados e municípios, principalmente dos estados, a política do EJA. Né? Os resultados dos últimos anos foram muito ruins. Né? Falta de investimento e resultado. Aliás, porque mudou também um pouco do perfil do aluno do EJA. Né? Antigamente, os alunos do EJA são alunos mais com a idade mais avançada. Agora, nós temos jovens, muitas vezes do ensino médio, que saíram do ensino médio. Então, nós estamos redesenhando isso. Estamos vendo qual é a necessidade dos investimentos que o Ministério da Educação precisa fazer para retomar essa política com robustez, né? Mas há um compromisso. Sempre tenho dito que combater essa questão do analfabetismo temos que ir por duas frentes. Essa da criança, para permitir que isso não gere um abandono, a gente cria um volume ainda maior mais na frente, e garantir que esses que estão hoje numa situação, né, de idade que não estão analfabetos possam ser alfabetizados, né, gerar oportunidade de perspectiva de vida, de trabalho, de melhoria. Então, a SECADI, liderada pela secretária Zara, que é negra, que é mulher, que retomou a SECADI, tem construído com as entidades e com os estados essas duas importantes políticas que a gente quer, em breve, apresentar e lançar pelo Ministério.
Eu quero falar da outra ponta, que é a pré-escola. Né? Os dados da PNAD contínua, divulgados na semana passada, mostraram que, pela primeira vez na série histórica, diminuiu o número de crianças de 4 e 5 anos na escola. Tinha uma meta de universalização do acesso às crianças dessa idade, que já não foi cumprida no Plano Nacional de Educação. Queria saber qual é o programa do MEC para essa primeira infância.
Vera, isso foi muito, muito efeito da pandemia também.
Sim, claramente.
Aliás, Vera, se for analisar, nós temos várias metas do PNE que não foram cumpridas. Né? Uhum. Se você for olhar a creche, né, nós tínhamos que ter uma meta de 50% das crianças que estão nas creches.
Também.
Nós precisamos ampliar ainda mais de 1 milhão e 100 mil matrículas para garantir os 50%. Universalização dos 4 e 5 anos. Né? Garantir também a escola tempo integral, que é a meta, por isso nós lançamos o programa, que a meta era o Brasil ter, ao final, cumprindo a meta de ter pelo menos 25% das crianças em ensino integral, em todos os níveis do ensino básico. Nós só temos 15,1%. Então, são várias metas e são várias políticas. Agora, nós temos aí algumas limitações também orçamentárias, algumas limitações e nós estamos apresentando essas políticas gradativamente. Nós queremos recuperar essa universalização É, hoje devemos estar em torno de 92%, mais ou menos.
91,6%, último dado.
Então, quase praticamente acertei. Estou arredondando aí para mais baixo. 92% das crianças, houve uma queda, mas a avaliação do INEP é principalmente por conta da pandemia, que fez com que os pais muitas vezes tirassem os alunos da escola.
Ministro.
Então, e queremos também procurar, deveremos lançar também ainda esse ano a política para retomar, alcançar a meta de 5 milhões de crianças nas creches no Brasil. Estamos com 3 milhões e 900 hoje, precisamos de mais 1 milhão e 100 mil. Portanto, que a recuperação das obras paralisadas e inacabadas, só de creche, nós podemos garantir aí mais 250, 300 mil vagas em creche, só nas creches que estão paralisadas hoje pelo FNDE.
E o senhor falou da pandemia. Hoje, no lançamento da política de alfabetização, vocês mencionaram a recomposição de aprendizagem do terceiro, quarto e quinto ano. Mas qual que é a política mesmo? Como é que vai fazer para recompor as aprendizagens de todas as crianças que perderam, né, que tiveram esse déficit enorme durante a pandemia?
Renata, a gente falou de terceiro, quarto e quinto ano porque foram essas crianças que foram prejudicadas, que hoje estão no quarto, terceiro, quarto ano. Então, o foco também será na mesma política que nós queremos, que vai estar sendo idealizada para o segundo ano. Ele vai também ter material focado, aumento da carga horária, capacitação, enfim, para que a gente possa recuperar a aprendizagem dessas crianças que foram que mais sofreram na pandemia, porque muitas as crianças com idade maior, mais avançada, tiveram a oportunidade de fazer aulas remotas, muitas vezes os estados forneceram tablet.
Mas a criança que está no sexto ano hoje, por exemplo, estava no terceiro, quarto ano na pandemia. E tem muitas crianças no sexto ano também com problema de alfabetização. Para o Fundo 2 não foi pensado nada de recomposição de aprendizagem?
Não, nós pensamos no focado na questão da criança ao final do segundo ano, precisa saber ler e escrever, como essas crianças foram afetadas pela pandemia. Nós precisamos olhar para todas as séries do ensino básico. Mas, muitas vezes, se ele não tiver um foco em relação a uma meta, a uma estatística, às vezes, quando a gente pulveriza demais, a gente, às vezes, não consegue nem atingir a meta focada. Então, a ideia é que a gente possa garantir que essa criança que, em 2020 e 2021, estava durante a pandemia, que hoje estão praticamente no terceiro, quarto, quinto ano, possam receber a recuperação, que foi incluído um compromisso do presidente da República.
Ministro.
Diga, Cíntia, vai você.
Vai lá, Cíntia.
As mulheres primeiro.
Eu só quero voltar do que a Tatiane estava falando sobre a questão das turmas de EJA, porque aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve fechamento de muitas turmas, principalmente não só de EJA, mas de ensino médio também. A ideia é retomar, reabrir essas turmas, essas salas, porque muitas pessoas, estudantes, eles acabaram tendo que ir para uma escola mais longe das suas casas, outras estudavam no caminho ali do trajeto do trabalho para casa, e foi mudado repetidamente, algumas tiveram que desistir porque ficava inviável. Então, existe algum programa para poder reabrir, reaver toda essa questão que está mais dificultando o acesso à educação do que facilitando?
Sim, a gente quer, nós estamos desenhando, repito, se tiver necessidade de abrir escolas em determinados períodos, se tiver necessidade de abrir determinados espaços para retomar o EJA, se tiver que fazer alguma formação à distância, com qualidade, nós estamos desenhando. O fato é que nós queremos chegar a todas essas pessoas, jovens ou pessoas de idade, que estejam hoje nessa situação, para garantir a oportunidade de alfabetização. Então, nós não vamos medir esforço para garantir que essas pessoas possam se tornar um cidadão, uma cidadã alfabetizada e ter a oportunidade de uma vida melhor nesse país.
Ministro, obrigada pela entrevista.
Nosso acabou? Tempo
acabou? Acabou, falei que era rápido. Obrigada.
Eu que agradeço. Para mim é uma oportunidade, agradeço a todos aqui que tiveram a oportunidade de participar. Espero ser convidado novamente, porque acho que isso é um tema que tem que ser prioridade para o Brasil, para garantir a oportunidade e um futuro para nossas crianças e jovens desse país.
Ao fim dos 4 anos, o senhor volta para prestar essas contas. É isso, eu agradeço também essa bancada maravilhosa que dividiu os trabalhos comigo hoje. Antônio Góes, Cíntia Gomes, Paulo Saldanha, Renata Cafardo, Tatiana Clix e Elô D'Angelo. Obrigada sobretudo a você pela sua audiência em todas as telas, semana a semana. O ministro disse isso aqui, mas é verdade. Sem priorizar a educação, para além do discurso de campanhas eleitorais, o Brasil não vai ter chance num mundo cada vez mais competitivo e globalizado, em que o trabalho está em profunda revolução e a tecnologia é uma parte fundamental na vida das pessoas. Existe um fosso nos separando das nações que estão investindo em preparar as suas crianças e os seus jovens para esse futuro incerto e em transformação permanente. Fazer com que as questões ideológicas e menores deixem de ser o centro do debate de políticas públicas de educação, como foram nos últimos 4 anos, e investir na formação de professores e na garantia de aprendizagem em cada uma das etapas do processo educacional parecem ser tarefas simples, mas são gigantescas diante da realidade do dia a dia da maioria das redes de ensino do país. Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10 da noite. Eu conto com a sua companhia. Até lá!